10 horas e 35 minutos, sexta-feira, 14 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O Ministério Público denunciou por duplo homicídio qualificado os acusados de envolvimento no ataque à escola de Cambé. De acordo com as investigações, os três suspeitos teriam instigado e auxiliado o atirador na execução do atentado, que deixou dois adolescentes mortos. O executor foi encontrado morto na prisão um dia depois de cometer o crime. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Andressa. O Ministério Público do Paraná, então, denunciou essas três pessoas investigadas por participação no atentado que, no dia 19 de junho, deixou dois adolescentes mortos no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé. Os denunciados vão responder pela prática de dois homicídios duplamente qualificados por motivo torpe e pelo emprego do recurso que dificultou a defesa das vítimas, com penas previstas de 12 a 30 anos de prisão para cada um dos crimes. Os suspeitos foram presos de forma preventiva ao longo das últimas semanas. O primeiro, de 18 anos, morador de Rolândia, foi detido na mesma semana em que aconteceu o ataque. Os outros dois foram detidos em Gravatá, no Pernambuco, e em Santo André, São Paulo. Os três são acusados de instigar e auxiliar o atirador a realizar o atentado. O planejamento teria ocorrido por meio de conversas em grupos virtuais da chamada Deep Web e nas redes sociais. Havia, inclusive, o risco deles realizarem ataques semelhantes em sua cidade de origem. Vale lembrar, então, como você disse, que o atirador foi preso logo após cometer o atentado e o rapaz de 21 anos foi encontrado morto no dia seguinte ao ataque na casa de custódia de Londrina. Segundo a polícia, ele cometeu suicídio. Ao longo da investigação, a polícia também prendeu outros dois homens de 35 e 39 anos, moradores de Rolândia, que teriam participado de forma indireta desse ataque. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Justiça condenou o padrasto e uma mãe pela morte de um jovem autista em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Olá, Ricardo.
Olá, Andressa. Olá a todos. Rômulo Luiz Fernandes Borges morreu no dia 18 de fevereiro do ano passado, um dia depois de completar 19 anos. Na época, ele foi encontrado morto dentro da casa em que morava e apresentava um ferimento na testa. As investigações indicaram que o jovem era vítima de maus tratos. Segundo a polícia, as agressões começaram em 2018, quando a mãe de Rômulo iniciou o relacionamento amoroso com o padrasto. E após 16 horas de julgamento, o padrasto, Samuel de Jesus da Silva, foi condenado por tortura, cárcere privado, fraude processual e homicídio qualificado por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena foi de mais de 23 anos, com pelo menos um de detenção. Já a mãe do jovem, Renata Fernandes Quadros Borges, foi condenada pelos mesmos crimes, exceto homicídio. A pena estabelecida foi de 3 anos, porém respondendo em liberdade. A defesa de ambos afirmou que vai analisar as sentenças para definir a apresentação de eventual recurso. Andressa?
Obrigada, Ricardo. A Polícia Civil prendeu 7 envolvidos em roubos em subestações da Sanepar. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, olá.
Bom dia. Parte das prisões ocorreu durante a Operação Água Segura, desencadeada nesta quinta-feira pela Polícia Civil de Maringá. Foram cumpridos 5 mandados de prisão em Apucarana e Mandaguari. 2 dos alvos desses mandados já estavam presos. A investigação começou em maio, após a detenção, a prisão de um homem suspeito de roubar uma subestação da Sanepar. A polícia descobriu que existia uma organização criminosa que atacava as subestações da Sanepar nas cidades do Norte e Noroeste do estado, com ações também em Maringá e em Londrina. Os ladrões roubavam carros da empresa e armas de vigilantes. Após a prisão em maio, a Polícia Militar conseguiu prender outros 2 suspeitos, Ontem foram presos mais 3 homens com os mandados judiciais expedidos pela Justiça em Maringá e também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento de um desses mandados em Mandaguari, uma mulher foi presa em flagrante. Na casa dela foi encontrada uma arma com numeração suprimida. Portanto, do início da investigação em maio até ontem, 7 envolvidos nesses crimes foram presos. Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora converso com Marina Prota, aqui da CBN Curitiba. Posso ficar 10 horas preso na Serra do Mar. Um trem com cerca de 900 turistas chegou a Morretes. Marina, quais são as atualizações em relação a esse assunto? Bom dia.
Bom dia, Andressa, e aos ouvintes. As viagens de trem no trecho Curitiba e Morretes foram canceladas agora nesta sexta-feira. A empresa tomou essa atitude após um comboio com quase 1.000 pessoas ficar preso por 10 horas nos trilhos quando a queda de árvores obstruiu a passagem dos vagões. Em nota, a empresa Serra Verde Express diz que faz a operação desse percurso turístico e, devido às condições climáticas, o trem da Serra do Mar Paranaense está cancelado. Reembolso e remarcação de viagens serão feitos para aqueles que compraram passagens para esta data. Esse trem transportava 943 passageiros, turistas, que saíram de Curitiba às 8h30 da manhã de quinta-feira e ficaram presos a 15 quilômetros da estação ferroviária de Morretes. Em vídeos publicados nas redes sociais, passageiros relataram os momentos de desespero após ficarem sem luz e com pouco acesso à água e comida. Patrícia Félix, que estava fazendo o passeio pela primeira vez com a família, conta que veio de Londrina e estava na companhia de uma idosa de 78 anos e duas crianças de 10 e 11 anos.
Está de mim e da minha família, de nós estarmos andando fazendo esse passeio, que é muito falado, e nós estávamos no trem, assim, até então o momento que o trem parou, até eu perguntei para nossa guia turística, que nossa, mas o trem anda tão devagar assim, aí ela falou que era entre 25 km e 40, né, quilômetros. Aí eu ainda falei pro meu esposo assim, nossa, eu acho que ele tá tão lento, parece que ele tá querendo parar. Os passageiros, com criança ali, né, os pais saíram à procura de resposta, porque a empresa mesmo não passava nada, então funcionários que ficavam à deriva, né? Aí foi acabando a nossa comida, tínhamos levado, porque nós estávamos com criança e uma idosa, então nós levamos lanchinho extra, e nós fôssemos só o lanche da empresa mesmo, as crianças iam passar mais fome, na verdade passaram, porque esses lanchinhos acabaram por volta das 14 horas.
A Rumo, responsável pela malha ferroviária na região, informou em nota que fortes ventos causaram a queda de algumas árvores na ferrovia na quinta-feira e que a empresa deslocou equipes de manutenção que trabalharam na desobstrução dos pontos de interdição para retomar as condições de operação. A empresa lamentou os transtornos e disse que prestou todo o suporte para a operadora de transporte de passageiros. Já a Serra Verde Express afirmou que essa é a primeira vez em 26 anos de operação que uma situação como essa acontece e disse também que mobilizou estrutura especial para garantir o conforto e atendimento aos passageiros que ficaram presos nos vagões. Além disso, alimentação e orientação e uma estrutura rodoviária foi montada para o retorno desses passageiros à região de Curitiba. Andressa.
Obrigada, Marina. Já que estamos falando sobre esse assunto, vou trazer duas situações aqui. As equipes da Copel continuam a trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia de todos os consumidores afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Paraná desde a tarde de quarta-feira até agora, ou pelo menos até as cerca de 9 horas da manhã de hoje. 94% dos consumidores que estavam sem energia tiveram o serviço restabelecido. No entanto, avisa aqui a Copel, em razão da gravidade e ao impacto dos estragos, o fornecimento de energia estava, pelo menos até aquele momento, interrompido para mais de 43.200 consumidores. As equipes continuam mobilizadas e o trabalho de reconstrução de parte da rede vai continuar ao longo do dia de hoje. E aí, por conta da ausência de ventania neste momento, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou que a travessia da Baía de Guaratuba por ferryboat voltou a funcionar normalmente, já desde a noite de ontem. As atividades foram temporariamente interrompidas no período da manhã em razão justamente das fortes rajadas de vento e realizadas com restrições de operação na sequência com apenas ferryboats, realizando a travessia conforme os mestres das embarcações julgavam viável, medida que garantiu segurança dos usuários e funcionários da travessia. Bom, agora eu vou fazer conexão com a CBN Cascavel. Começou por lá a Expo Construindo, uma feira da construção civil que deve movimentar mais de 100 milhões de reais. Franciele Tchien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran, tudo bem?
Bom dia, Andressa, bom dia a todos. Tudo ótimo. A Expo Construindo é considerada uma das maiores experiências de compra qualificada do setor da construção do Brasil. E começou nessa quinta-feira e vai até domingo no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, com o tema Onde a Construção do Futuro Acontece. São 150 estandes com exposição de imobiliárias, construtoras, materiais de construção, móveis e decoração. São esperados nesses dias 40 mil visitantes. E a novidade é o condomínio inteligente que está em fase de construção aqui em Cascavel. E tudo cabe na palma da mão. Nesse condomínio é possível fazer da sua compra, tanto de mercado quanto de lojas, através de um aplicativo no celular. Também você pode fazer a reserva de uma vaga de carro extra, conversando com os outros condôminos, ou então fazer a reserva do salão de festas. Tudo num único lugar. Além de outras vantagens, que não dá tempo para a gente falar tudo isso aqui no CBN Paraná e também de outras novidades que acontecem aqui na feira de uma única só vez. Andressa.
Obrigada, Fran. Ótimo final de semana para você. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira. CBN Paraná, que você já sabe, né, ouvinte, reúne as principais informações do nosso estado ao conectar aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, sempre de segunda a sexta-feira, logo após o repórter CBN das 10h30. Ótimo final de semana para vocês todos.